Quero saudar os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Quero falar da minha alegria em poder voltar a essa igreja, poder expor a palavra do Senhor e poder apresentar também o nosso projeto que temos aí, que Deus tem nos chamado. Mas antes eu quero apresentar a minha família, pedir para a Débora e a Sara se colocar de pé. Das últimas vezes elas não puderam me acompanhar, mas minha esposa e minha filha, a nossa equipe missionária, pode sentar. Queridos, hoje, conforme o reverendo Fernando disse, vim aqui com o desafio de apresentar a essa igreja o que Deus tem nos chamado, o que Deus tem nos direcionado. E durante esse mês de maio nós temos visitado igrejas exatamente apresentando esse projeto. Acho que, como já é do conhecimento de alguns irmãos, nossa família está em fase de preparo para ir ao campo missionário. Nós estamos fazendo os pré-requisitos da Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, que exige que façamos um curso de preparo transcultural, e exige algumas etapas, e pela graça do Senhor, agora no mês de junho, eu estarei concluindo esse curso, que chama-se CFM, Centro de Formação Missiológica, que é da IPB, que é promovido pela APMT. E dentro desse preparo missionário, nós nos colocamos diante da agência, a princípio sem um alvo definido, e aí a agência nos desafiou. Na verdade, o nosso entendimento era que o nosso chamado era para servir ao Senhor onde o Senhor nos enviasse. E aí então a agência nos... Obrigado, querido. Segundo a necessidade dela, nos desafiou a preparar-nos a ir à Itália. Hoje, como os irmãos têm conhecimento, a Europa necessita urgente de missionários, de pastores, de pessoas que possam dedicar suas vidas a anunciar o Evangelho naquele lugar que já foi bênção para as nossas vidas. Apenas rapidamente contextualizando a necessidade da Itália, para os irmãos terem uma ideia, hoje a Itália é o segundo maior país na questão de número de habitantes da Europa, é o segundo país. No entanto, o número, apesar de ser o berço do catolicismo, a igreja romana reside naquele lugar, hoje o percentual de evangélicos na Itália é inferior a 1% de habitantes. Eles têm uma estimativa, uma agência que trabalha lá, que na Itália tem um pastor para cada 270 mil habitantes. Então há uma necessidade, uma grande necessidade do evangelho naquele lugar. No entanto, estamos nessa fase de preparo, e aí dentro do CFM, que é esse curso de formação missionária, é exigido pela agência o chamado estágio transcultural, que é este projeto que eu quero compartilhar com os irmãos. Esse estágio vai ser durante esse ano, agora em julho, na cidade de Huancayo, no Peru. E aí estamos sendo desafiados a ir lá para poder desempenhar esse trabalho. E aí algumas informações, né? Por que Huancayo? Huancayo é uma cidade que é capital do departamento chamado Junín e da província também chamada Huancayo. É uma cidade grande, aproximadamente 430 mil habitantes. No entanto, o trabalho missionário lá ainda é muito incipiente, necessita de apoio, necessita de ajuda. Hoje a PMT tem um casal de missionários lá chamado Augusto e Marta, e eles têm desempenhado um trabalho, e nós estaremos indo passar 15 dias dando suporte, evangelizando e fazendo a tarefa missionária junto a esses irmãos. Essa equipe que está indo é composta pelos alunos do CFM, tanto os alunos do CFM Nordeste, quanto os alunos do CFM que acontece em São Paulo. Quem entende aí essa parte do preparo transcultural da IPB, sabe que há duas turmas. E aí o que nós vamos fazer lá? Primeiro, vai uma equipe multiprofissional, tem pessoas que tá indo massagistas, psicólogos, protético, psicólogos, pastores, pessoas, professores, pessoas que vão dar esse suporte. E aí o que é que de fato nós vamos fazer lá? A gente vai fazer evangelismo nos lares, esse trabalho de ação social, vamos fazer uma EBF para as crianças, vamos fazer um trabalho de pregação e fortalecimento, tanto da igreja presbiteriana lá em Huancayo, como também de outras igrejas que surgirem oportunidades. E eu, em especial, eu recebi uma oportunidade que me deixou muito feliz. Eu terei a oportunidade de falar em algumas universidades daquela cidade. Aqui em João Pessoa eu tenho tido algum contato com o movimento estudantil universitário cristão, e eu fiquei feliz com essa possibilidade. Eles estão abrindo as portas lá para que a gente possa falar com estudantes universitários e anunciar o evangelho dentro dessas instituições. Então, a grosso modo, é esse o trabalho que nós iremos fazer lá durante esses 15 dias. No entanto, tem um desafio árduo demais aí. Somente o que diz respeito às passagens aéreas, o dólar está muito alto. E as inscrições no projeto, o valor total está aí na coluna da direita, 11 mil, da esquerda, perdão, 11 mil reais. Isso só, eu não estou, aí não tem despesa com ficar lá, as despesas normais, familiares, nada disso. Tudo isso aí nós vamos arcar com as nossas próprias finanças. No entanto, o custo fixo do projeto, e é uma exigência da Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, que a família toda vá para o estágio. Então, estou indo eu, minha esposa e minha filha. Desse desafio aí grandioso, o Senhor já proveu para nós, através de uma parceria com o presbitério, que foi celebrada na última reunião ordinária, e que a gente está fazendo, então cerca de 2 mil reais já vai ser suprido com essa parceria. Então, se você fizer uma matemática simples, 11 menos 2, está aí o tamanho do nosso desafio, 9 mil reais. Irmãos, falando francamente, missionário tem que ter fé, né? Mas quando eu vi esse valor, eu cheguei para o meu pastor e falei assim: pastor, eu vou desistir desse negócio, não vai dar não. Tudo muito caro, dinheiro que não sobra. E aí ele falou assim: varão, se o Senhor quiser te mandar para lá, ele vai abrir as portas e ele vai viabilizar a ida de vocês. E aí nós pensamos: bom, como podemos ir diante dessa montanha árdua aí que nós precisamos subir? E aí nós bolamos uma estratégia, como poderíamos enfrentar esse desafio? Nessa ideia matemática, nós poderíamos levantar 30 pessoas que pudessem participar, ser parceiros desse projeto durante 3 meses com a quantia de 100 reais mensais. Bom, talvez isso já coloque para nós um norte, né? E aí eu lembro que um irmão chegou para mim uma vez e disse assim: Daniel, você nunca delimite o valor, deixa as pessoas contribuírem com quanto elas puderem. Então, assim, se alguém quiser hoje à noite dizer assim: olha, eu vou preencher um cheque de 9 mil reais e vou acabar com essa campanha hoje, amém. É bênção, né? Mas normalmente isso não condiz com a realidade da maioria das pessoas. Então você pode dizer assim: olha, eu quero durante 3 meses ser parceiro desse projeto, desse estágio transcultural, na ida de vocês para esse projeto missionário, contribuindo com 100 reais por mês, durante os meses de junho, julho e agosto. Não estamos arrecadando dinheiro nenhum hoje, não estamos atrás disso hoje, estamos levantando pessoas que sejam parceiras desse projeto. No entanto, você pode dizer assim também: mas eu posso participar com mais, eu posso participar com 200 reais por mês, eu posso participar com 300, e aí já vou fazer o trabalho de 3 pessoas. Mas talvez você diga assim: mas Daniel, 100 reais para a minha realidade é muito alto, eu quero participar com 50. Amém, é bênção. Se 2 pessoas participarem com 50, a gente já tem aí uma cota dentro dessa projeção. Ah, eu quero participar com 30, amém. Então, conforme o que Deus lhe possibilitar e colocar esse desejo no seu coração. Bom, O desafio é esse, que você possa ir conosco nessa missão. Talvez você não possa ir para o Peru para pregar o Evangelho junto com essa equipe, mas você pode ajudar missionários a chegar lá. Bom, e aí como você pode ir conosco? Primeiro, nós precisamos que os irmãos estejam em oração por nossas vidas. Estão aí alguns motivos importantes. Primeiro, acima de tudo, que Deus seja glorificado através das nossas vidas. Segundo, para que que vidas sejam abençoadas, sejam transformadas, ouçam falar do Senhor Jesus através desse projeto. Especialmente temos orado também pela adaptação de Sara. No período da viagem ela estará com 2 anos e a expectativa é que no inverno de Huancai a temperatura chegue a 0 grau. Então a gente está preparando aí as roupas de frio, mas a gente tem orado para que o Senhor abençoe a adaptação dela, para que ela não adoeça, para que nós também não adoeçamos, para que possamos fazer o trabalho naquele lugar. Depois, você pode orar também para que o Senhor supra as necessidades desse projeto. E você deve orar também pelo preparo da nossa família como um todo. Essa é uma etapa importante, exigida pela igreja, pela agência, para que possamos chegar no nosso destino final, que é ir para onde o Senhor está nos mandando. E aí, está aí, queridos, uma ficha, que é uma ficha de parceiro, que eu pedi aos diáconos que possa entregar uma para cada família. Não se preocupe, você pegando a ficha, você não está comprometido. Você só está comprometido se você preencher e entregar. Então, pode pegar a ficha aí, cada família vai receber uma. E aí, o que, que eu quero te desafiar? Que você, aí você vai colocar então o seu nome, vai colocar que é da primeira igreja, o seu telefone, vai dizer o valor que você quer contribuir durante 3 meses e qual é o melhor dia para essa contribuição. E aí nós vamos depois organizar aqui junto com o reverendo Fernando na igreja como vai ser esse processo de contribuição. Mas o importante é que você queira se dispor a isso. Um pedido que eu quero te fazer é que você não leve essa ficha para preencher em casa e trazer depois. Normalmente a gente esquece, tá? Então preencha durante o culto, pede uma caneta emprestada aí, preenche e no final você entrega lá na mesa para os diáconos. E aí será uma forma de você estar abençoando este projeto e contribuindo, colaborando para que Cristo seja glorificado naquele lugar. Eu acho que a minha esposa desceu com a minha filha lá para a sala das crianças, né? Desceu, não é? Mas mesmo assim, eu quero convidar a igreja a se colocar de pé e quero convidar o pastor Fernando para que nós possamos orar, pedir que os irmãos estejam em oração e possamos agora colocar diante de Deus todo esse projeto, todo esse desafio, tudo isso que o Senhor tem colocado diante de nós.
Senhor nosso Deus, Pai bendito, nós nos alegramos, Senhor, pela vida do Teu servo, o qual o Senhor tem chamado específico, especial, para missões transculturais. Damos graças, ó Pai, pela disponibilidade do Teu servo, de obedecer ao Teu chamado, Senhor. E agora, Pai, rogamos em nome de Jesus para que a igreja do Senhor também possa ser parceira, ó Deus amado, neste chamado ministerial. Que possamos primeiramente orar pela vida do Teu servo, por esse projeto missionário, Senhor Deus, para que Jesus, de fato, seja glorificado nestas vidas. Fortalece o Teu servo juntamente com a sua família, guarda de todo o mal, Senhor, lhe capacita. Cremos, ó Pai, que Ele está fazendo a parte dEle, que é obedecer ao Teu chamado, ao ide, e que o Senhor há de prover os recursos e os meios para que Teu servo possa realizar esta missão para a glória e crescimento do Teu reino. Em nome de Jesus. Amém.
Irmãos, dando então continuidade, fico muito feliz em poder novamente estar expondo a palavra do Senhor nesta igreja amada. E diz que é bom, viu, reverendo, que apresente o projeto antes de pregar, que diz que se a pregação for ruim, ninguém quer participar do projeto. Então, já apresentei antes, se o Senhor já te despertou, por favor. Queridos, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá na Epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 1, verso do primeiro verso até o verso de número 17. É o texto que iremos expor nessa noite e que depois você permaneça com a sua Bíblia aberta. Convido a igreja a se colocar de pé mais uma vez para acompanhar essa leitura. Romanos capítulo 1, do verso 1 ao verso 17. Diz assim a palavra do Senhor: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras, com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi e foi designado filho de Deus, com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado, por amor do seu nome, para obediência por fé entre todos os gentios, de cujo número sois também vós, chamados para serdes de Jesus Cristo. A todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para serdes santos, graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Primeiramente dou graças a meu Deus mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé, porque Deus, a quem sirvo em meu espírito no evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós em todas as minhas orações, suplicando que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos, porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados, isto é, para que em vossa companhia reciprocamente nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus ir ter convosco, no que tenho sido até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre os outros gentios, pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o Evangelho também a vós outros, em Roma, pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Vamos orar mais uma vez. Santo e amado Deus, obrigado, Senhor, pela tua santa palavra que foi lida. Obrigado, Pai, porque a tua palavra é lâmpada para os nossos pés. E agora, Senhor, rogamos ao Senhor que possa iluminar as nossas mentes e os nossos corações, nos habilitando com a capacidade que não dispomos em nós mesmos, para a compreensão da tua palavra. Pai, para que esta palavra seja alimento às nossas almas, para que sejamos edificados por esta palavra, para que sejamos acrescidos por esta palavra e para que possamos desejar viver conforme esta santa palavra. Pai, ministra graça aos nossos corações, que o Senhor faça o que eu não sou capaz de fazer, que o Senhor aplique esta palavra ao coração da tua igreja. Ó Pai, e que nesta noite eu diminua e que o Senhor cresça, que o Senhor seja glorificado neste lugar, através da tua palavra. É assim que nós te oramos, no nome bendito de Cristo Jesus. Amém. Podeis assentar, irmãos. Evangelho, poder de Deus em ação. Quando O reverendo Fernando me disse que hoje era um culto missionário. Eu particularmente tenho, por conta dessa trajetória, estado muito entusiasmado em pregar em igrejas que mantêm esse hábito de fazer cultos missionários. E é interessante porque parece que, à luz da teologia bíblica e até mesmo da teologia sistemática, à luz da nossa confissão de fé, não existe tanta distinção entre pregarmos sobre missão e pregarmos uma pregação, chamamos assim, normal de domingo ou de qualquer outro dia da semana. Porque, na verdade, o conteúdo da mensagem missionária é o mesmo conteúdo que é o cerne da igreja do Senhor, o evangelho de Cristo, a capacidade que este evangelho tem de transformar vidas e que, acima de tudo, este evangelho glorifica a Cristo. O fato, irmãos, é que falarmos sobre missões ou sobre a missão da igreja não se distingue em nada, não há nenhuma diferença entre falarmos sobre isso e falarmos sobre todos os outros assuntos, até porque esta é a missão da igreja do Senhor. Enquanto alguns são chamados a cumprir essa missão nos lugares distantes, a igreja do Senhor é chamada a cumprir onde o Senhor a colocou, onde o Senhor a plantou. E por isso não há diferença no teor da mensagem. Mas conta uma história que um ateu inglês certa vez desafiou o Hugh Price para um debate em Londres. E disse que Price aceitou esse desafio nas seguintes condições. Ele disse assim: olha, os tribunais, eles não baseiam as suas sentenças somente sobre os argumentos dos advogados. Os tribunais também levam em conta as evidências oferecidas pelas testemunhas dos fatos. Logo, Price fez o seguinte desafio àquele ateu inglês. Ele disse assim: olha, eu trarei comigo ao lugar do debate 100 pessoas, homens e mulheres, que foram resgatadas de uma vida de pecado. Pessoas que vocês poderão examinar, interrogando-as cuidadosamente, como lhes convier. E eu peço a você que, aceitando esse desafio, faça o mesmo, que você traga 100 pessoas que tenham sido beneficiadas com o evangelho da incredulidade. O fato, queridos, é que este debate não aconteceu. Aquele ateu, ele talvez tinha muita lábia, mas o fato é que o seu discurso não tinha fruto, não tinha provas. E perceba que essa é a grande maneira que nós podemos emudecer todos os credos filosóficos do nosso tempo, todas as vozes que se levantam contrárias ao evangelho. Existe muita discussão, existe muita teoria, existe muita filosofia, mas nós não conseguimos observar de maneira prática a transformação ou o benefício que essas ideologias ou essas filosofias promovem na vida das pessoas. Por outro lado, queridos, o evangelho de Cristo é a grande prova de que as pessoas são transformadas por essa mensagem. As pessoas que são aceitas por Cristo através desta pregação, desta mensagem, são pessoas que experimentam uma transformação total de suas vidas. E é por isso que esse evangelho nós podemos afirmar à luz do texto que é poder de Deus. Esse texto, irmãos, que nós lemos, que eu pedi que você mantivesse aberto, escrito pelo apóstolo Paulo, e me chama a atenção ter sido escrito por um homem que poucos anos antes era um perseguidor do evangelho, e este homem também havia experimentado o poder deste evangelho na estrada de Damasco. quando ele tem aquele grande encontro com Deus, e ali então a sua vida e a sua trajetória é transformada. E aquele homem que anteriormente era um perseguidor de cristãos, agora se torna um ardente missionário, um homem que tinha o completo entendimento que a sua missão, o seu chamado, era para levar o evangelho onde Cristo ainda não havia sido anunciado. Esta carta que nós temos diante de nós, ela foi escrita durante a terceira viagem missionária. Paulo escreve ela de Corinto, e o objetivo dele ao escrever essa carta é porque ele desejava chegar à Espanha, e Roma era a rota de passagem para chegar à Espanha. Roma era uma igreja que ele ainda não conhecia, apesar de ter ouvido falar da fé daquelas pessoas, apesar de ter visto a transformação que aquela igreja estava promovendo e o quanto aqueles irmãos estavam sendo direcionados pelo Senhor no cumprimento da obra. No entanto, quando Paulo se propõe a passar por Roma, ele também objetivava que aquela igreja pudesse apoiar o seu trabalho missionário, pudesse ir com eles à Espanha, onde Cristo ainda não havia sido anunciado. Nós não temos uma evidência clara de quem plantou essa igreja de Roma, mas a tradição cristã do primeiro século aponta que esta igreja provavelmente foi plantada por discípulos de Pedro, que ouviram aquela pregação lá no Pentecostes, quando Deus faz algo poderoso, e naquele dia quase 3 mil pessoas são batizadas, e aí algumas dessas pessoas que, conforme a tradição do primeiro século dizia, elas ouvem a mensagem, elas são transformadas por essa mensagem, e ao voltar de Jerusalém para Roma, eles plantam essa igreja naquela cidade, que se torna de fato uma igreja valorosa. Queridos, a carta aos Romanos é um dos grandes tesouros das Escrituras Sagradas. O Dr. Shedd, no seu comentário sobre essa carta, ele vai dizer que talvez seja um dos principais, ou o principal livro das Escrituras Sagradas. João Calvino, quando fala sobre Romanos, ele disse que se alguém tem alcançado uma verdadeira compreensão da epístola, tem-se-lhe aberto uma porta para aproximar-se dos tesouros mais preciosos das Escrituras Sagradas. A carta aos Romanos é essa preciosidade. E enquanto eu estudava esse texto e lia essa citação de Calvino, eu me lembrava do companheiro presbítero Marilo. Em dezembro nós estávamos na reunião do presbitério e eu não tive a oportunidade de ouvir um irmão que tinha pregado no sermão de prova, e aí eu perguntei assim: presbítero, como foi a pregação? Ele disse assim: foi excelente. Ele citou o maior teólogo de todos os tempos, citou Calvino. Então eu falei assim: eu acho que já temos um ponto em comum aqui, né? A verdade, queridos, é que a igreja, a tradição cristã, entende que essa carta é muito preciosa, e as suas páginas, o seu conteúdo, tem uma mensagem vibrante pela obra missionária. No entanto, estes versos que nós acabamos de ler, Paulo fala sobre este poder que há presente no Evangelho, este Evangelho que é poder de Deus agindo por meio da igreja. E aqui eu gostaria então de pensar com os irmãos, de discorrer nessa noite, por que então que este evangelho é o poder de Deus agindo por meio da igreja? A primeira razão, queridos, que o evangelho é o poder de Deus agindo por meio da igreja, é porque o poder do evangelho, ele é manifesto na sua mensagem central, Cristo. Perceba, irmãos, que a preciosidade do evangelho não está em quem prega esta mensagem. A preciosidade deste evangelho, por mais que nós possamos amar a nossa igreja e a nossa denominação, não está na igreja e na denominação que prega. Mas a preciosidade desta mensagem é porque a mensagem do evangelho é uma mensagem sobre Cristo. É uma mensagem sobre a obra de Cristo, é uma mensagem sobre o sacrifício de Cristo, é uma mensagem que mostra todo o poder que Cristo tem de salvar vidas. E o texto nos apresenta este argumento, primeiramente quando Paulo se apresenta, logo no início da epístola, ele diz assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo. Este verbo que ele usa, esta palavra aí que ele usa como servo, a melhor tradução, que é doulos, né, do grego, poderia ser escravo. E aí então o apóstolo, ele começa já se apresentando como escravo de Cristo, como aquele que havia, por decisão própria, se entregue a Cristo e desejado cumprir a missão de Cristo. E é exatamente por isso que ele diz assim: servo de Cristo, chamado para ser apóstolo. E aqui a melhor tradução também para a palavra apóstolo seria missionário. E eu me lembro que o reverendo Augustus, o reverendo Augusto Nicodemos falando sobre esse texto, e ele disse assim: olha, a tradução de apóstolo seria missionário, mas nos tempos que nós vivemos, que tem tanta gente querendo ser apóstolo, é melhor que a gente continue chamando missionário de missionário mesmo, né? Para não causar confusão na cabeça das pessoas. Mas o que ele está aqui dizendo é que ele, sendo escravo de Cristo, ele havia sido chamado pelo Senhor para ser esta pessoa que iria falar da mensagem de Cristo. Ou seja, Paulo já deixa claro, logo na sua apresentação, que a obra a qual ele estava empreendendo não era uma obra dele, nem era por decisão dele. Ele não estava desempenhando esta tarefa porque belo certo dia ele acordou de manhã e disse: eu vou pregar o evangelho, mas porque ele entendia que Cristo o havia comissionado para essa tarefa e ele, como escravo, deveria obedecer à voz do Senhor Jesus. Mas depois ele segue dizendo nos versos 2 a 4, falando sobre o teor da mensagem do Evangelho, o apóstolo vai dizer: o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras, com respeito a quem? A seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Agora, o apóstolo apresenta um segundo argumento. Assim como o seu chamado havia se dado por Cristo, ele apresenta que o próprio Evangelho, a própria centralidade da mensagem bíblica é o Evangelho, é sobre Cristo. Ou seja, a centralidade das Escrituras Sagradas é Cristo. Nós sabemos que não apenas o Novo Testamento tem o seu cerne na obra de Cristo, mas o Antigo Testamento também tem o seu cerne no cumprimento, na expectativa do cumprimento da profecia messiânica. Logo, todo o teor da Bíblia, toda a centralidade da Bíblia, ela é sobre Cristo. E é exatamente por isso que nós dizemos que nós pregamos um evangelho cristocêntrico, porque Cristo é quem está no meio desta mensagem, Cristo é que é anunciado através desta mensagem. E ainda continuando, no verso 6, ele vai dizer assim: de cujo número sois também vós, chamados para serdes de Jesus Cristo. Agora, ele apresenta ainda uma terceira questão. Se em primeiro lugar o Evangelho é sobre Cristo, porque é um chamado de Cristo para a tarefa, mas também porque a centralidade da palavra de Deus é sobre Cristo, ele vai dizer agora novamente que o próprio chamado à fé vem de Cristo. Ou seja, até mesmo a nossa salvação, até mesmo a nossa habilitação para sermos salvos, se dá por meio da obra de Cristo. Ou seja, não é possível pregarmos o Evangelho sem falarmos sobre Cristo, sobre a sua obra, sobre a sua sobre a sua ressurreição, sobre tudo aquilo que ele empreendeu para nos dar a salvação. Irmãos, o evangelho, ele não é sobre nós. O evangelho não é sobre a igreja de Cristo. O evangelho, eu imagino que tem, que há uma importância de pessoas que contam testemunhos de tudo o que Deus tem feito nas suas vidas, e igrejas que usam espaços para isso. Mas, irmãos, nós precisamos lembrar que a centralidade do evangelho não é o que Deus faz na vida das pessoas, mas é o próprio Deus, é o próprio Cristo. Ele é o cerne dessa mensagem, e é exatamente por isso que há poder neste evangelho, porque Cristo é anunciado por meio deste evangelho, e principalmente porque Cristo é glorificado através desta mensagem. Quando anunciamos o evangelho de Cristo, estamos cooperando para a glória de Deus. Como já foi dito, como nós já lemos no início do culto, como a irmã leu também na hora do louvor, o Salmo 96 vai dizer isso, né? Anunciar entre as nações a sua glória. Este é o propósito do evangelho, este é o propósito da missão. Acima de tudo, fazer com que Cristo seja glorificado entre os povos, fazer com que as nações que ainda não o conhecem o glorifiquem. Mas, irmãos, este não é um desafio apenas para os missionários, não apenas para quem vai para a obra transcultural, não apenas para quem vai para o sertão, mas este é um desafio da igreja de Cristo: fazer Cristo conhecido, fazer com que as pessoas glorifiquem a Cristo, fazer com que ele seja entronizado, glorificado na vida das pessoas. O evangelho é a mensagem sobre Cristo, sobre o poder de Cristo e sobre a obra de Cristo. Mas em segundo lugar, queridos, o evangelho, ele é poder de Deus agindo por meio da igreja, porque o evangelho, ele é uma dívida da igreja com o mundo. E aqui nós iremos passar alguns versos que nós já lemos, porque na verdade ele segue, após falar sobre o chamado e sobre a obra da igreja, ele vai agradecer ao Senhor por tudo o que Deus estava fazendo e o desejo dele de visitar. Mas eu quero te levar ao verso 14, e no verso 14 ele vai falar então sobre essa dívida, e ele diz assim: pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vós outros em Roma. O Dr. John Stott, quando fala sobre este texto no seu comentário aos Romanos, ele faz uma explicação que para mim é a melhor forma de entender esse texto. Segundo John Stott, existe duas formas de você dever a alguém. Uma forma é se você pega algo emprestado desta pessoa, ou alguma quantia, consequentemente, você, enquanto você não devolve, você está devendo. Essa é a forma clássica de dever. Mas ele disse que ainda existe uma segunda maneira de você dever a alguém, que é que se, quando eu entrego algo, digamos que eu entregue uma quantia financeira ao reverendo Fernando, e eu digo assim: reverendo, entregue esse dinheiro ao presbítero Eri Walter. E aí, segundo a ideia de John Stott, enquanto o reverendo Fernando estiver em posse desse dinheiro que não pertence a ele, ele é devedor do presbítero Eri Walter, porque ele está em posse de um dinheiro que não é seu, que não pode ficar com ele. Queridos, essa é uma das mais belas analogias sobre a nossa dívida em relação ao evangelho. Eu te faço uma pergunta: você foi transformado pelo evangelho? Amém? Você tem convicção disso? Amém? A sua vida foi mudada? A sua vida foi transformada? Então saiba de uma coisa, querido: você tem uma dívida com o mundo. Você tem uma dívida com pessoas que ainda não ouviram desta mensagem, porque esta mensagem que nós recebemos não deve ficar restrita a nós. Esta mensagem precisa ser anunciada ao mundo, esta mensagem precisa ser contada às pessoas que ainda dela não ouviram. Somos devedores, e é exatamente isso que o apóstolo Paulo está dizendo, pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros. No mundo grego, quem não era grego era chamado de bárbaro. E ele diz assim, tanto a sábios como a ignorantes. Ele entendia que ele tinha essa dívida com as pessoas, e queridos, nós precisamos compreender que nós também estamos em débito com o mundo, e aqui é uma linguagem financeira mesmo que o apóstolo usa. E eu vou te dizer uma coisa, tem alguém que gosta de estar devendo dinheiro? Para começar, a realidade da dívida já é uma coisa inevitável, né? Porque quando o mês começa, você já está devendo a Energisa, a Cagepa, a operadora de... Você já tem um monte de dívida que quando vira o mês, você já está, mesmo que você ainda não tenha nem recebido o seu salário. Mas o fato, irmãos, é que dever é algo que, se tratando de dinheiro, é algo que tira o nosso sono, né? Tem pessoas que perdem o sono, tem pessoas que ficam angustiadas enquanto não conseguem quitar as suas dívidas. E eu pergunto, por que que deve ser diferente em relação à dívida que temos com o mundo, em relação à mensagem do Evangelho? Por que que não estamos inquietos? Por que não estamos perdendo o sono? Por que não estamos preocupados em como o Senhor vai nos dar meios de pregar esta mensagem? E às vezes nós entramos num ciclo que é ruim. Nós nos acostumamos. Olha, irmãos, estar no meio da igreja é maravilhoso. Estar no meio de irmãos é bênção. Mas às vezes a gente se acostuma tanto a isso que a gente esquece que o nosso chamado é para ir ao mundo. Porque aqui dentro é confortável, porque aqui dentro é agradável, porque é bom estar com pessoas que pensam igual a mim, mas é difícil anunciar essa mensagem a incrédulos, a pessoas que ainda não entendem dela. E aí nós vamos nos acomodando, e se existe algo que é terrível para a missão que nos foi dada pelo Senhor, é a zona de conforto. E normalmente nós entramos nessa zona de conforto e não nos desafiamos a cumprir essa missão, a cumprir essa tarefa. Irmãos, nós devemos cumprir essa missão onde quer que o Senhor nos coloque. Sabe, se você no seu emprego, o Senhor te colocou lá, glorifique a Deus através do seu trabalho, use as oportunidades para fazer Deus conhecido, fazer Cristo conhecido, na sua universidade, onde quer que o Senhor te plantou, você é chamado a isso. E queridos, somos chamados a se envolver também com a obra das pessoas que estão longe, com oração, com contribuição. E aqui, abrindo até um parênteses, já que eu já falei anteriormente sobre o projeto, eu estava cursando uma disciplina lá no curso, no Centro de Formação Missiológica, sobre levantamento de parceiros, e a professora missionária que estava dando aula disse algo muito interessante. Ela disse que, e isso me fez pensar, que a parte mais difícil do comprometimento da igreja com a obra missionária não é a questão financeira. A gente sempre acha que o maior desafio é contribuir, dizer que, como a gente diz, que a última parte do crente que se converte é o bolso, né? Mas não é esse o desafio. Sabe por quê? Porque normalmente nós contribuímos com o que nos sobra. Dificilmente alguém vai contribuir com algo que vai lhe fazer falta. Agora, o desafio, irmãos, de orar, é um desafio talvez ainda maior, porque oração exige comprometimento. Se você diz, olha, eu vou orar por sua vida, se você diz, eu vou orar por missões, eu vou orar para que o Senhor salve vidas através da obra missionária, você está se comprometendo com aquela obra, e aí se você não fizer isso, você está em pecado, você não está cumprindo com algo ao qual você se comprometeu. Logo, orar pela obra missionária talvez seja um desafio maior do que contribuir, porque exige que nós possamos dedicar tempo, nos lembrar diariamente. Eu acho interessante que os missionários têm aquela estratégia de colocar aquele imã de geladeira com a foto, né, da família missionária. Quer dizer, é um imã, né? você coloca onde você quiser, mas normalmente o pessoal coloca na geladeira. E aí alguém diz assim, rapaz, por que quando você chega na casa de crente, tem tanto missionário colado na porta da geladeira? E alguém diz assim, é porque o cabo não esquece de comer, mas esquece de orar. Então na porta da geladeira, toda hora que ele for comer, pelo menos ele vai assim, abençoe esses missionários que estão aí. Irmãos, exige comprometimento, envolvimento. E quando a gente ora, a gente quer saber o que Deus está fazendo. A gente quer acompanhar. A gente quer receber boas notícias. Exige esse envolvimento. Mas, queridos, a obra missionária implica que nós também possamos fazer a nossa parte. Um erro que tem sido propagado em algumas igrejas é que você faz missões ou orando, ou contribuindo, ou indo. Queridos, isso é falacioso. Na verdade, nós fazemos a missão cumprindo as três coisas. Nós devemos orar, nós devemos contribuir e nós devemos ir. Nós somos chamados a cumprir a integralidade da missão. É esse o nosso chamado. Nós somos devedores. E é exatamente isso que o apóstolo Paulo continua dizendo no verso 15. Ele diz assim, por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vós outros em Roma. Queridos, ele tinha uma clara convicção, ele tinha uma plena convicção do chamado de Deus e da dívida que ele tinha com essas pessoas. E ele diz assim, olha, pela consciência que eu tenho, que eu sou o devedor, eu estou pronto a pagar a minha dívida, eu estou pronto a dar às pessoas aquilo que eu recebi, mas que não me pertence, e que eu preciso compartilhar, que eu preciso passar para as pessoas as boas novas, a transformação, o poder presente no evangelho. Mas, queridos, em terceiro lugar, o evangelho é o poder de Deus agindo por meio da igreja, porque o evangelho é o poder de Deus em ação. Acompanhe comigo os últimos dois versos desse texto. Ele vai dizer então, pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Interessante, irmãos, porque essa palavra que nós traduzimos como evangelho, no original evangelho, a tradução literal da palavra significa boa notícia ou boas novas, como algumas pessoas usam. E é interessante porque há aí nesse verso 16 uma clara contraposição de ideias. Veja só, o apóstolo está dizendo assim, pois não me envergonho da boa notícia. Queridos, você conhece alguém que tem vergonha de dar boa notícia? Eu não conheço. Quando a gente tem uma boa notícia, o que é que a gente quer fazer? A gente quer contar. Quando a gente sabe de alguma novidade boa, promoção de emprego, esposa grávida, aprovação no vestibular, aprovação em algum concurso, alguma coisa, a gente faz questão de passar essa notícia à frente. Quem vai se envergonhar de notícia boa? A gente às vezes fica com medo da notícia ruim. Mas agora Paulo está fazendo essa contraposição de ideias e dizendo assim, pois eu não me envergonho da boa notícia. E queridos, essa é a reflexão que nós precisamos fazer acerca disso. Parece que tantas vezes nós temos nos envergonhado da boa notícia. Nós temos sido os famosos agentes secretos, que ninguém sabe da nossa missão, ninguém sabe da nossa vocação, e a gente faz questão de esconder das pessoas. Mas, irmãos, O Evangelho é a grande notícia, o Evangelho é a melhor notícia que nós podemos dar às pessoas, o Evangelho é o poder de Deus, é a capacidade, é a ação de Deus para transformar o mais vil pecador. E olhe, se você olhar para a história da sua vida, você consegue contemplar a grandeza que há no Evangelho. Quem você era antes de ser encontrado por Cristo? Como era a sua vida? E como é a sua vida hoje? Queridos, o Evangelho é a boa notícia, e ele diz então, pois eu não me envergonho dessa boa notícia, mas ele continua dizendo, por que é que ele não se envergonha dessa boa notícia? Ele diz assim, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Essa palavra que a gente traduz como poder, no original é dynamos, é a mesma palavra que a gente, que deriva a palavra dinamite, ou seja, é algo muito poderoso, é algo que tem muita força, é algo que é capaz de balançar as estruturas. É exatamente esse poder que Paulo está dizendo do Evangelho. O Evangelho é o dinamos de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego. Ah, irmãos, o Evangelho, a mensagem do Evangelho, ela carrega consigo todo o poder e a onipotência de Deus. Deus age por meio desta mensagem. O poder não está em nós quando pregamos, o poder não está na nossa capacidade intelectual de explicar a mensagem do Evangelho, o poder não está na nossa simpatia, mas o poder está na mensagem, o poder está no que está sendo anunciado. Ele é poder de Deus, esta boa notícia que é capaz de transformar vidas. E sabe qual que é que este Evangelho nos revela? Verso 17, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Por fim, irmãos, e aqui este verso 17 é o verso-chave de toda a carta aos Romanos, é esse assunto que depois Paulo vai discorrer durante os capítulos, falando sobre os efeitos dessa justificação. Mas é interessante porque essa palavra, justificação, ela é um termo legal. A ideia de justificação é que é uma declaração de Deus em favor do homem. Perceba que não há como nós nos justificarmos pelas nossas ações ou pela nossa própria capacidade. Diferente do que as outras religiões por aí afora vão dizer, que nós, pelas nossas boas ações, pela nossa conduta, pelas coisas boas que nós praticamos, nós somos aceitos por Deus. Pelo contrário, a notícia do Evangelho é que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé. Ou seja, a justificação que nós recebemos como fruto do Evangelho é graça de Deus, é favor imerecido. Não pense que você foi salvo, que você foi achado, que você foi encontrado porque havia qualquer traço de bondade em você, mas simplesmente porque Deus, em sua imensa graça e na sua imensa soberania, decidiu nos salvar e disse assim: olha, Daniel é um pecador miserável, mas eu o declaro justo. Ele agora está justificado, agora não há mais condenação sobre ele, agora não existe nada mais que o impeça de se achegar ao Pai, porque ele está declarado justo, a sentença foi dada. Queridos, nós recebemos essa sentença de justificação através desta mensagem do Evangelho, e esta mensagem se revela através da fé, não por obras. E aí ele termina com essa frase, este mote aí da reforma protestante, que tanto influenciou Lutero naquele movimento importante na igreja cristã: o justo viverá por fé. É interessante porque essa expressão que ele usa aí, de fé em fé, a ideia que ele está usando é que do início ao fim, a justiça de Deus presente no Evangelho se dá pela fé. Ou seja, em momento algum, em situação alguma, é por conta das nossas obras, é por conta da nossa obediência ou da nossa fidelidade. Ou seja, Cristo nos salvou simplesmente porque Ele é bom e porque Ele decidiu nos amar. E diga-se de passagem, se assim não fosse, eu pelo menos não teria sido deixado por Ele. Se dependesse de mim, se dependesse das minhas escolhas, eu estaria ainda perdido pelo pecado. Mas Cristo me achou, Cristo me amou, Cristo me salvou, Cristo me transformou e Cristo colocou sobre mim a justiça que a Ele pertencia e declarou que eu era justo. Ah, irmãos, esse é o poder que há no Evangelho, esse poder de Deus em ação que é manifesto através da pregação do Evangelho. Queridos, que diante destas verdades, que diante desta convicção que temos, de que o Evangelho é o poder de Deus agindo por meio da igreja, que nós não fujamos à nossa responsabilidade, que cada um de nós sejamos desafiados pelo Senhor nesta noite, a se envolver com esta tarefa, a dizer: Senhor, eu quero fazer parte desta obra. Senhor, eu quero pagar minha dívida. Eu quero fazer uso desse poder que está disponível no Evangelho, para que o nome de Cristo seja glorificado, para que o Senhor receba toda honra, toda glória e todo louvor. Que nós possamos cumprir essa tarefa, objetivando a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. E que Ele nos abençoe. Amém.